Mas elas de volta na Popular FM todo sábado. E hoje o debate é sobre política. O mês de setembro é um mês decisivo no país, com a eleição de novos representantes municipais. E debatemos sobre a importância da política e da formação das pessoas, a visão das pessoas, o olhar crítico das pessoas sobre as questões políticas. O nosso convidado, Moisés Spellmeyer, filósofo. E antes falávamos da educação, né? De todas essas questões, as deficiências, essa falta de estímulo do pensar. De que forma você enxerga que isso interfere, impacta, quais os reflexos disso no contexto de um momento político democrático como esse, em que teremos eleições? Essa questão do eleitor, como o eleitor hoje observa este momento, como ele, porque muito se fala da aptidão do político, podemos logo falar disso, né, da formação do político, mas e o eleitor? Como este eleitor chega, sim, como ele olha para a política? Porque a gente percebe, assim, uma desmotivação, um afastamento cada vez maior das pessoas.
Sim, eu acho que tem várias coisas interessantes contidas na tua pergunta. Eu acho que é um debate bem amplo, inclusive, isso. Mas tentando primeiro linkar com o que a gente falava no bloco anterior. Eu acho que tem um problema na formação das pessoas, na educação das pessoas, e é isso que eu dizia há pouco, que parece se contentar com a formação do profissional e foca pouco sobre a formação do bom cidadão. Então, primeira coisa, remetendo ao que a gente falava antes. Outra questão importante sobre isso, você dizia ainda agora, o desânimo ou a apatia geral que existe, ao menos por parte de muitas pessoas, para com as eleições, a política.
Decepção com a política, sim, como um todo, reflexo de tudo que acontece, sim, pelo país, pelo, sim, estado afora.
Sim, eu lembro até de uma sentença que com alguma frequência se diz que as pessoas que teriam algo a contribuir para a política são aquelas que querem ficar longe da política, de tão imunda que ela por muitas vezes parece estar. Isso dá muito o que pensar. Na origem, a política foi pensada e foi um artifício humano pensado como algo muito nobre, vamos dizer assim, e cheia de boas pretensões, né? Essa política pequena, eu vou dizer assim, que nós temos hoje, que parece muito mais uma troca de favores ou um meio para conseguir realizar interesses privados, etc. Essa é uma não política, na verdade, né? Então, por um lado, eu diria o seguinte: as pessoas estão desanimadas com a política porque a política é de desanimar. Eu entendo isso, eu consigo compreender perfeitamente a apatia das pessoas, a indiferença. E eu consigo entender que muita gente boa queira distância disso que está aí, sob o rótulo de política. Consigo entender isso.
Porque, na verdade, o simples fato de você estar colocando o seu nome à disposição, sim, já te coloca num posto de que prontamente acaba sendo julgado pelas pessoas. É como, sim, se você também já fosse o político, né? Uhum. E já faz parte de tudo isso.
Ah, entendo. Quer dizer, o simples fato de me lançar como candidato ou assumir um posto, já poderia automaticamente me rotular como um desses que não, exato, é idôneo, etc. É, sim. Eu acho que essa parece ser uma coisa que talvez se produza no imaginário das pessoas.
É mais uma intenção, né? De afastar, sim, as pessoas, assim, que têm alguma visão empreendedora para o seu, para a administração pública mesmo. Tu pode ser uma pessoa que sabe muito bem administrar teu negócio, tem uma visão de progresso, de administração pública, mas tu não tá te sujeitando a certos trâmites que a gente sabe, né?
Que jogos nos bastidores, é uma exposição da família.
É uma coisa que cansa, vamos dizer assim, a pessoa que não tá disposta a esse teatro que a política pede um pouco. Sim. Que, infelizmente, a gente vê muita gente dizendo, agora não vou votar porque nunca me enxergava antes, agora só vem me cumprimentar, mas é a gente mesmo às vezes está esperando isso, né? Às vezes a pessoa está ali trabalhando, está honesta, se candidata não a ser querido contigo, ele quer ser, né? É essa visão, assim, não, Ele mas não aí, tem que ser, ou ele tem que ser legal contigo
a
o tempo
expectativa
todo.
Do eleitor,
isso,
né?
Não, isso é interessantíssimo também. A ideia de que o candidato a vereador, perfeito, seja lá o que for, ele deve ir pro boteco com você, dar uns tapinhas nas costas. E ele,
estar em
ele
todos os eventos,
ser,
em todas
isso,
as festas.
Ele tem que comparecer e ele tem que
te visitar
ser,
na tua casa.
Isso, e ele tem que ter o perfil simpático. O candidato não deveria nem sequer ser necessariamente simpático, comunicativo. Quer dizer, ele precisaria... O que deveria nos satisfazer enquanto eleitores? Um candidato com boas intenções para o município, para o estado, o que quer que seja, com boas intenções, zeloso pela sua integridade, pela sua postura ética diante da coisa pública, dos recursos públicos, etc. e tal. E isso teria que ser bom o suficiente para nós. Então, se a pessoa não é extrovertida, hipersimpática, bate nas costas de todo mundo, não vem ao caso. É. Nós não deveríamos eleger os vereadores segundo esse critério. Isso é um critério ruim. Isso é muito pouco a simpatia do candidato, é muito pouco.
Tem uma comparação que, acho que até o Mário Sérgio Cortella que faz, assim, tu cai no hospital, tu tá morrendo de dor, tu tá com uma situação de emergência. O que é que tu quer? Tu quer um médico eficiente, que saiba o que fazer, que resolva o teu caso, competente, ou tu quer aquele que vai lá e dá uns tapinhas nas tuas costas, te chama de lindo, de querido, né? Na verdade, a gente deveria ter essa visão, assim,
de
pouco,
pensar
um pouco
sobre
mais
isso.
Prática. O que aquele candidato tem realmente de concreto para oferecer, né?
E entra também a questão, eu acho que de visão e de envolvimento das pessoas, porque às vezes... O que eu ouço muito também, o cara nunca fez nada, nunca se envolveu em nada. Se ele nunca fez, não quer dizer que agora ele não possa estar disposto a fazer. O que também não tira o mérito de outro que já fez, que se envolveu numa comunidade, numa causa, em algo, em benefício do coletivo. Né? Às vezes as pessoas têm esse histórico e isso é valorizado dentro da política. Sim. Mas também não quer dizer que quem ainda não fez, não possa, neste verdade, momento, né? decidir que pretende fazer a sua parte nesse contexto, que pretende se envolver.
É verdade. Seria interessante se a política conseguisse seduzir esse perfil de candidato que... De repente não é super conhecido, não é super popular, não é super simpático. Mas, de novo, é muito íntegro e tem uma cabeça muito centrada, muito preocupada com a coisa pública, em fazer com que o município seja o melhor possível para o maior número possível de pessoas. Enfim, a gente vai chegar a essa maturidade talvez em algum momento. Hoje não parece o cenário, hoje não parece viável para um candidato nesse perfil se eleger. As pessoas querem um outro tipo de sedução.
É uma espécie de salvador, assim. É a impressão que a gente
também.
Tem a nível de
tem algo de messiânico,
país,
tem uma expectativa
isso,
messiânica.
Você fala assim, de quem vai ser
também.
O salvador
eu
da
acho
pátria,
que entra um
né?
pouco a paixão também, que a gente falava antes.
Eu acho que essa é uma abordagem absolutamente apaixonada sobre a figura do político e da política. A ideia de que por alguma razão, de alguma maneira, de algum lugar, algo meio mágico vai acontecer porque a pessoa certa... Tá,
me
finalmente
representa.
Com o poder nas mãos. É bastante romantizado e bastante ingênuo isso.
E a questão da formação dos políticos, porque é outra coisa bastante debatida, o perfil. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que, porque deveria ter pelo menos alguma prova, ele deveria, antes de se candidatar a algum cargo público, deveria prestar algum tipo de exame ou de proficiência para se mostrar capaz de representar um determinado grupo. Sim. Claro que a legislação prevê alguns detalhes, mas isso é muito simples, né? Basta colocar lá que sabe ler e escrever, eu acho que é o suficiente, né? E não ter maiores restrições, né? Qual a sua opinião sobre isso?
Tá. Eu também não conheço quais são as exigências mínimas.
Mas no contexto
hoje,
da democracia, assim, a sua visão sobre isso?
Eu, particularmente, eu não sou um entusiasta da ideia hoje muito ventilada de que o candidato deveria ter pelo menos o segundo grau, ou alguns dizem faculdade, etc. Eu entendo o gesto, eu entendo a motivação das pessoas.
Essa preocupação.
Eu acho que a preocupação é que se tenha candidatos mais qualificados, mas eu acho que tem um risco nisso. O primeiro deles é que seria inconstitucional pedir que agora os candidatos fossem titulados. Mas essa não é, para mim, a questão mais importante aqui. A questão mais importante para mim é a seguinte. Um indivíduo que não teve as mesmas oportunidades formais na educação que eu tive, pode muito bem ser um bom político no seguinte sentido: ele pode ter um engajamento e um compromisso sério com a coisa pública, ele pode ser um indivíduo plenamente habilitado do ponto de vista intelectual, mesmo que ele tenha pouca formação acadêmica.
Com ótimas ideias.
Com ótimas ideias, e pode ser muito íntegro, etc. Então, eu não gosto disso que se tem falado por aí: bom, tem que fazer exame disso, daquilo, e tem que mostrar esse ou aquele diploma. Eu acho que eu entendo a sedução desse argumento, mas eu acho que no limite ele é raso.
Ele também não te dá a garantia de que esta pessoa,
não,
com a máxima titulação possível,
não,
vá ter o discernimento,
não,
a ética ou
algum,
o mesmo compromisso.
Exato.
Em função desse diferencial.
Exato, exato.
Mas, por exemplo, quando a gente... Hoje em dia tem aquele exame de atualização da carteira, né? Quem tinha carteira até um X tempo, hoje assiste, sim, três aulas, quatro, uhum, aulas. E aí ele é habilitado para ter...
Tal da reciclagem.
A reciclagem. Sim. Eu sou a favor, uhum, de uma espécie de... não de reciclagem, mas, uhum, mas por que todos nós aqui, uhum, quando vamos fazer qualquer atividade que a gente vai fazer nova...
Sim.
A gente se dá o trabalho de, pelo menos, assistir algumas aulas, a se encontrar com um grupo, debater, aprender sobre aquilo. Como tu, uhum, disseste, é muito importante a liderança, às vezes, de uma região.
Uhum.
Ela é uma pessoa que tem uma liderança política muito importante, uhum, vai fazer muito por aquela região.
Uhum.
Mas ela não tem noção, às vezes, e aí eu até me coloco nessa situação. Por exemplo, se eu me candidatasse hoje,
sim,
eu não conheceria os trâmites jurídicos,
uhum,
os trâmites legais.
Claro que aí vai ter gente que vai defender. Ah, mas tem um assessor jurídico para isso. Só que eu sei de muitas pessoas que são candidatas a vereador e que nunca assistiram uma sessão de Câmara de Vereadores. Ou seja, não conhecem o que é uma sessão legislativa.
E tu vai propor alguma coisa? De onde vai sair esse dinheiro? Qual é o comprometimento que tu tem ao dizer que tu vai fazer aquilo?
Uhum.
Então, por que as pessoas que vão se candidatar a qualquer cargo público não podem passar por um treinamento? Né?
É,
bom,
o que vem de encontro.
Shopping,
o que vem ao encontro disso, eu acredito que a minha preocupação, e aí eu entendo essa expectativa, essa preocupação das pessoas, é que hoje,
uhum,
mudou muito o contexto da administração, uhum, pública.
Sim.
Porque hoje a responsabilidade sobre todas as questões é muito maior e é tudo muito complexo, legislação.
Uhum.
Então, assim, um prefeito, para colocar o seu nome à disposição, ele precisa estar muito bem assessorado,
sim,
tecnicamente, por profissionais competentes, porque qualquer atitude dele pode impactar, pode trazer prejuízos enormes para um município, se ele não tiver, vamos dizer, se ele assinar alguma coisa que,
uhum,
ele não tenha a completa compreensão daquilo,
sim,
ali, ou não tiver pessoas de confiança lhe assessorando com o conhecimento necessário para não cometer esse tipo de falhas. Eu acho que se torna muito complexo. A Miriam tá aqui com o braço levantado.
Ai, tô louco pra fazer uma pergunta para escandalizar um pouquinho. A gente tá muito,
ai, que horror,
assim, falando muito certinho, muito gente boa, mas a gente não é gente boa o tempo todo, né?
Nossa, eu
não
sou
gente boa o tempo todo.
Até prova em contrário.
É. Mas sabe o que eu tava pensando aqui no comprometimento dos candidatos, né? A gente ouve muito nos Estados Unidos que um candidato, ele simplesmente ele sai do cenário político quando acontece um escândalo, por exemplo, na vida privada. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse cuidado, assim. Fala-se nos bastidores, porque o candidato fez isso, faz aquilo.
Uhum.
Vamos nomear, assim, né?
Uhum.
Vou falar,
nomear,
né?
Sem nomes.
Vou nomear os atos, assim, por exemplo. Bebeu e dirigiu.
Uhum.
Bate em criancinha.
Uau.
Tem amante, sim, né? São coisas assim que o senso comum condena, né?
Sim.
E vamos dizer, tu diz que... Não foi, qual foi o candidato que agora, vice-candidato, que agrediu fisicamente a esposa, né? Não, uhum, foi na nossa região.
Caramba.
Aí ele fala assim, ele tem um slogan, uhum, de referência à casa, de mudanças,
uhum,
e... Ele agrediu agora durante a campanha.
Tanto que ele,
ele
se retirou, inclusive.
Eu nem sei como é que tá a situação agora, mas aí...
Isso foi aqui no Brasil.
Uhum. Sim.
Foi.
É. E aí eu te pergunto assim, Moisés, dentro do teu contexto, assim, de leituras, de como filósofo tu não pensa pela tua, só pelo teu pensar. É um pensar baseado em escritores, né, filósofos.
Uhum.
Tu acha que uma pessoa que se candidata à vida pública, ela tem que ter uma vida privada e libada, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa?
Eu acho que o público e o privado são coisas muito diferentes.
Ah.
Isso é a primeira coisa. Com certeza, existe uma série de atitudes ou de posturas ou de ações que, se você cometer, pouco importa, no privado ou no público, estão erradas. Uhum. Então, se você tem uma prática condenável na sua vida privada e projeta... Isso virou um clássico, não só no Brasil, em vários lugares, né? A ideia do bom pai de família, uhum, projeta toda uma imagem de bom marido, não sei o quê, em casa espanca a mulher e etc. Ou tem amante, etc. Bom, se isso afeta a vida do município, ou do estado, ou do país, isso é um problema político. Se isso não afeta, isso é um problema de foro privado.
No entanto, ele pode ser um indicativo de que alguma postura semelhante, por exemplo, de falsidade ou nessa linha, possa vir a ter também na atividade profissional, pública.
É no mínimo indicativo de hipocrisia, vamos dizer assim. Se você arrota moralismo para cima de todo mundo, mas você arrota que você, a família em primeiro lugar, não sei o que, aquele discurso comum que diz tudo e não diz nada, genérico, mas você...
Não pratica isso?
Vive no bordel os finais de semana, ou você espanca seus filhos, sei lá. A gente pode imaginar mil cenários. No mínimo, a pessoa que tem esse discurso e a prática oposta, no mínimo, ela está sendo hipócrita. Isso sem dúvida, né? Mas o que eu estava querendo focar um pouquinho, eu também não gosto daquela política que fica... futricando na vidinha privada para achar um probleminha, para desqualificar absolutamente o homem público, o político, porque talvez não seja, talvez certos pecados privados não gerem necessariamente, eu não estou elogiando, mas eu estou dizendo que não necessariamente inabilita o homem político. Uhum. É isso que eu quero dizer.
E eu acho que a cultura do Brasil num todo, assim, talvez a falta desse olhar crítico das pessoas também conduza a isso. É o típico exemplo onde durante essa semana repercutiu em alguns meios de comunicação que não são, vamos dizer, de uma massa, de um poder tão imenso, a questão de, daqui a pouco, o vestido da primeira-dama ser mais importante no contexto nacional de todos os debates do que o fato em si, daquele evento, de um desfile, ou do que está acontecendo naquele momento. Quais os valores que permeiam isso?
Sim, mas isso mostra o grau de maturidade política e o baixo nível do debate político no país, né? As pessoas... de fato estão um pouco habituadas a pensar politicamente e de tal maneira que, eu não estou com isso desprezando os outros assuntos, mas questões menores, vamos lá, como o vestido, o tamanho ou a cor, etc., passam a ser mais importantes do que,
do que o discurso,
todo o fenômeno político que está contido ali. Então, sim. Isso mostra quantas pessoas estão alheias ao debate político, eu diria.
Guarda a pergunta para o próximo bloco, Miriam.